Semana passada, nós estivemos meditando sobre o tema: a todos que o Pai dá, Jesus recebe apenas a eles. Desde novos, nós somos ensinados a conquistar. Os jogos são de conquista, de luta, de desafios. Nada vem de graça, nos é dito e nos é ensinado. Lutamos com todas as nossas forças para conseguir o que desejamos. Porém, o mais importante para nós não pode ser comprado por esforço humano, esforço físico. O verso que ficou da semana passada, em João capítulo 6, verso 37, que diz: todos os que o Pai me dá virão a mim, e aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Nós fomos escolhidos em amor pelo Pai, e não através de um decreto arbitrário. As pessoas, elas têm uma dificuldade em ter sido escolhidos por Deus. Nós não podemos comprar. O preço, ele é alto demais. O preço foi pago por nós, porque nós não tínhamos condição de pagar esse preço da salvação. E o Senhor, ele nos concede de uma forma gratuita. O maior prêmio, a salvação, foi nos dado de graça. É motivo suficiente para você glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. A palavra de hoje, dentro dessa linha, ela tem como título, está errado, a soberania divina na salvação. Esse título está errado, aí eu esqueci de trocar. A soberania divina na salvação. O Senhor, ele é soberano na escolha, ele é soberano na sua salvação. Abra a palavra de Deus, o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do verso 28, João capítulo 6, verso 28 em diante. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Jesus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, mais uma vez lemos a tua palavra, esse texto, Pai querido, que é rico em informações e ensinamentos, e que nos tem instruído, semana após semana, a andar nos teus caminhos. Mais uma vez, Pai, nos encontramos perante o Senhor, esperando um recado santo, provido diretamente do teu altar aos nossos corações. Nós, Pai querido, precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir os teus ensinamentos. Não estamos aqui para ouvir discurso humano, mas para ouvir a tua palavra. Nessa condição, Pai, eu me coloco a Ti, perante o Senhor, como instrumento da Tua vontade, pedindo ao Senhor que o Senhor me capacite a falar, Pai querido, as coisas concernentes ao Teu reino, para a Tua honra, para a Tua glorificação, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, soberania divina na salvação. A primeira parte da explicação do episódio da multiplicação dos pães apresenta a falta de compreensão da multidão em relação aos sinais realizados por Jesus e o seu significado. Nós já falamos que as pessoas elas não entenderam o recado, eles não entenderam o que Jesus estava querendo fazer com a multiplicação dos pães. Eles entendiam que era apenas encher o bucho deles, e não era. Os sinais tinham o objetivo de apresentar Jesus como o pão vivo que desceu do céu. Agora, fecha-se o discurso apresentando Jesus também como Filho de Deus. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João capítulo 6, verso 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que ver o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse que o Pai lhe confiou a proteção da nossa salvação. É Ele quem nos guarda. É Ele que não permite que nós nos desviemos dos nossos caminhos. E agora Ele descreve a maneira como é exercida este cuidado, como é exercido este cuidado sobre a nossa salvação. No caminho para a salvação é preciso obediência ao Evangelho de Jesus Cristo e nada mais. Você não tem funções religiosas, vestimentas, estilo de cabelo, jeito de se vestir que vai te garantir a salvação. O que o Senhor quer, o que o Senhor exige, é que você ouça a palavra dEle, pronunciada na palavra do Senhor, e a cumpra. Determinações humanas não têm importância. A importância é o que está na palavra, é algo que eu tenho dito a vocês. Enquanto eu falar as coisas que estão dentro da palavra, vocês obedeçam, não porque eu falei, mas porque o próprio Deus está falando ao seu coração. Nós temos que obedecer o Evangelho de Jesus Cristo e nada mais. Entendendo que você não pode granjear a sua salvação, você não pode conseguir a sua salvação, mas é algo que você tem responsabilidade de seguir os ensinamentos do Senhor. Domingo após domingo você tem se assentado, tem ouvido a palavra e você tem que colocar em prática. No caminho da salvação, apenas a obediência ao Evangelho de Cristo. Identifica-se agora quem envia as pessoas para Jesus. No versículo anterior ele não falou quem estava enviando, mas agora ele é específico e ele fala que quem envia é o meu Pai. E essa alusão a meu Pai, ele está falando sobre relacionamento. Ele está falando sobre a relação que existia entre Deus e a relação que existia entre ele e Jesus. A missão de Jesus não é de um empregado. A missão de Jesus não é executada como obediência a uma ordem, como uma pessoa, um ser abaixo de Deus, mas é uma expressão do vínculo de amor. Um amor que nós não entendemos, mas é um amor que é manifestado entre as pessoas da Trindade e um amor que é manifestado conosco. O amor de Deus, ele tem dois tipos basicamente. Primeiro é o amor que é chamado ad intra, não importa a terminologia, eu só coloquei para você conhecer, ad intra, que quer dizer o amor do Pai para o Filho, o amor do Filho para o Pai, o amor do Espírito Santo para o Pai e para o Filho, é um amor dentro da Trindade. Eles manifestam o seu amor de uma forma diferente, de uma forma plena e de uma forma perfeita. Nós temos João capítulo 3, 35, que diz, o Pai ama o Filho. E todas as coisas têm confiado às suas mãos. O amor de Deus, pela figura de Jesus e pela figura do Espírito Santo, é uma figura perfeita. É um amor que nós não conseguimos alcançar. O nosso amor é um amor maculado pelo pecado. E há uma outra forma do Senhor amar, que é o amor pelas criaturas caídas das quais eu e você fazemos parte, que é um amor chamado amor ad extra. Ele tem um amor que ele demonstra de uma maneira diferente pelas criaturas caídas, e diferente também pelos salvos e pelos não salvos. É um amor diferente, um amor manifestado por nós. É uma graça que é sobre as nossas vidas, que não permite que o mundo entre num caos total e completo, muito pior do que está nos dias de hoje. João 3,16 fala sobre esse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, essa entrega de Cristo é uma manifestação do amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Através dos sinais que são realizados, é preciso reconhecer em Jesus o Filho, relacional com Deus. Esse título de filho se refere a Jesus Cristo como Filho do Homem, porque Ele vem à Terra como 100% homem. E também Jesus Cristo como Filho de Deus, como 100% Deus. Ele consegue, dentro de uma maneira que nós não conseguimos compreender, porque o entendimento que nós temos é que dois corpos não podem ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas a figura divina de Cristo e a figura humana de Cristo, elas fazem uma união perfeita e eles vivem em uma perfeita
Aleluia.
Jesus comunica a vida plena e definitiva, cuja manifestação maior do seu amor é a própria ressurreição. A salvação é importante, mas ela só é selada através da ressurreição de Cristo. Uma ressurreição que não foi executada pelo próprio Cristo. E aí nós temos que entender, dentro do conceito de Trindade, que é algo que eu já estou pensando num tempo de EBD para a gente falar sobre Trindade, em que não há um poderio maior de Deus, ou um poderio menor, maior de Jesus, ou um poderio maior do Espírito Santo. A figura da Trindade, ela é completa por essas três pessoas, cada um com a sua determinada função. Quem ressuscitou Jesus Cristo não foi o próprio Jesus, não foi Deus, mas foi o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai executar o juízo não é o Espírito Santo, não é Deus, é Jesus. E cada um tem a sua função, e eles trabalham de uma maneira perfeita entre si. Jesus comunica a vida plena e definitiva, cuja manifestação maior do seu amor é a própria ressurreição. A soberania divina na salvação é um tema importante em toda a Bíblia e também no Evangelho de João. Deus, ele é soberano na escolha dos seus filhos. Algo também que nós não entendemos. Nós conseguimos entender o povo de Israel sendo o escolhido de Deus. Nós conseguimos entender que pessoas, elas são preteridas em situações diversas. Mas quando nós falamos em salvação, parece que a gente não aceita. A gente quer ter participação. Mas na verdade, Deus, ele é soberano. E quando Ele decide algo, quando Ele te alcança com uma graça tal que você não consegue resistir. Foi assim comigo, talvez, e espero que tenha sido assim com você. Existem pessoas que foram dadas pelo Pai ao Filho, e esse grupo certamente virá ao Filho e será preservado por Ele. Todos aqueles que Deus selecionou e escolheu, falou assim, olha, eu vou entregar fulano, beltrano, ciclano, essas pessoas não conseguem resistir, e elas com certeza vão a Cristo. Em algum momento das suas vidas, elas se entregam ao Senhor. João capítulo 3, verso 16, de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê em Jesus não perece. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E esses são esses que o próprio Pai entregou. Nenhuma pessoa desse grupo pode deixar de atingir o seu objetivo. Não há possibilidade de uma pessoa que foi escolhida por Deus, que foi entregue por Deus a Jesus, que simplesmente fala, não, não quero. Não existe isso. Nós estamos muito abaixo desse poder de Deus. Nós não temos essa possibilidade. E as pessoas, elas continuam achando que elas escolhem Deus, sendo que elas estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados. A partir do amor de Deus, nós somos escolhidos. Nenhuma pessoa desse grupo pode deixar de ser salva, pois se assim o fosse, significaria duas coisas. Primeiro, Jesus, ele foi incapaz de cumprir os desígnios do Pai. O sangue de Cristo não é suficiente para cobrir a multidão de pecados. Ou outra possibilidade, Jesus decidiu não atender ao Pai. Duas possibilidades que são impensáveis, são impossíveis. Porque o Senhor Jesus Cristo tem como cerne da sua vida a obediência à ordenança do Pai. Jó, capítulo 42, verso 2 diz: bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você faz planos, você tem desejos, Nessa virada de ano, muitas igrejas, como a igreja que a gente congregava, elas passavam um plano de vida, em que você escrevia lá o que você queria receber em todas as áreas da sua vida. E aí as pessoas, elas ficavam orando, e era todo um projeto de vida que poderia acontecer, como poderia não acontecer. Quantas vezes há repetição desses pedidos? Mas quando é algo decretado por Deus, não tem volta. A coisa acontece. Você não pode diminuir o seu tempo de vida, você não pode aumentar o seu tempo de vida, porque já foi determinado, todos os seus dias já estão contados dentro do desejo da vontade do Senhor. A única exceção a essa preservação pessoal foi Judas Iscariotes, o que acaba não sendo nenhuma exceção, pois o poder de preservação do filho não foi quebrado nesse caso. Judas era o filho da perdição desde o começo. Jesus o escolheu para ser um dos doze, mas ele sabia que em certo momento da trajetória ele ia ser utilizado como instrumento de Satanás. Deus, ele não é pego de surpresa. As coisas acontecem para o cumprimento da vontade dele. Das coisas mais simples a mais complicadas que podem ter havido na tua vida, coordenaram, culminaram para você estar aqui e ser a pessoa que você é hoje. Dores, dificuldades, lutas, dissabores, são coisas que vieram forjando você, para que num momento especial você pudesse estar na presença do Senhor e falar: sim, Senhor, Tu és o meu Senhor. As pessoas do mundo não entendem isso, elas acham loucura, elas acham uma perda de tempo você perder seu tempo vir para a igreja. Até um tempo atrás, 30 anos atrás, as pessoas que visitavam as igrejas, em especial no Brasil, eram pessoas que eram consideradas como pessoas sem nenhum tipo de escolaridade, sem nenhum tipo de dinheiro, de condição financeira para passear, então elas tinham que ir na igreja. Cada vez mais esse cenário está sendo mudado. Nós temos universitários, desembargadores, juízes, presidentes, pessoas de toda sorte e espécie congregando, porque eles entendem esse chamado de Deus e o recebem, porque não tem como dizer que não é ele. Judas, desde o começo, ele era o filho da perdição. João capítulo 17, verso 12 diz: quando eu estava com eles, com os discípulos, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas Iscariotes, para que se cumprisse as escrituras. Esse versículo fecha o discurso sobre o pão da vida, quanto ao porquê alguns creem e alguns não creem. A resposta final a esta indagação, por que que alguns creem, por que que alguns não creem, é: todos que o Pai me dá virão a mim. Soberania divina. Algo que você não consegue lutar, algo que você não consegue mudar, algo que você não pode alterar, apenas aceitar. João capítulo 6, versos 41 e 42 diz: a partir de então os judeus começaram a murmurar a seu respeito, porque lhe disseram: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora: eu desci do céu? E aí se identifica um grupo de pessoas que o evangelista João, o apóstolo João, ele trata como judeus. A partir de então, os judeus. Será que esses judeus eram judeus que faziam parte daquele grupo? Daquela multidão que atravessou o mar, que foi lá, recebeu do pão, depois voltou de barquinho e tem todo esse diálogo com Jesus? Esse grupo é um grupo diferente. É um grupo que não consegue aceitar Cristo e ele está sempre no intuito de criticar. Os adeptos da instituição religiosa o criticavam. A causa da murmuração é que os judeus se sentiram escandalizados com a condição humilde da natureza humana daquele que se dizia Messias. Quem é esse cara? Quem é ele? Aconteceu lá em João capítulo 2, capítulo 3, quando questionaram João Batista, falando: quem é você para você batizar? Você acha que você é quem? E quando eles veem Jesus se posicionando como Messias, eles ficam incomodados, porque esse Messias vai de encontro àquele pensamento, àquele desejo que eles tinham de um Jesus diferente. O Jesus que vinha quebrar tudo, que vinha acabar com o Império Romano e ia dar mais poder para eles. E Jesus Cristo fala para eles que não é esse reino que é o reino deles. Dele. Lá em Pilatos ele fala isso: olha, meu reino não é esse reino. Se esse reino fosse o meu reino, os meus súditos não deixavam você fazer o que você está fazendo. Então, querido, entendo que o reino de Deus não é segundo o princípio humano. Mas esses judeus não queriam aceitar. Três coisas atrapalhavam a visão desses judeus. Primeiro, eles mesmos formaram uma falsa opinião quando disseram: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Será que o Messias, ele viria de pessoas comuns? Por que não uma pessoa vinda do Sinédrio? Por que não uma pessoa vinda do meio deles? Eles não aceitam. Transferiram a afirmação, segundo, transferiram a afirmação de Jesus ao tempo passado, em que o maná caiu do céu. Eles ainda estão pensando em coisas espirituais de uma forma natural. Que pão é esse? Como é que ele está falando que ele é o pão que desceu do céu? O pão que desceu do céu é da época de Moisés no Egito. Moisés naquele tempo lá, não é o tempo de agora. Quem é esse homem? Eles continuam tentando ter uma visão espiritual, uma visão natural de coisas espirituais. Talvez você pense assim. Quando você olha as situações da sua vida, você quer olhar a coisa de uma forma natural e não tem como você identificar as coisas naturais segundo a ótica espiritual. E aí você fica confuso. Porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. As decisões de Deus são as decisões de Deus. Os pensamentos de Deus são os pensamentos de Deus. Aqueles homens não entendem. Lá para frente, João capítulo 8, você vai ver que eles continuam pensando da mesma maneira. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, quem? Os judeus, essa classe religiosa, ainda não tem 50 anos e viste a Abraão. Pessoas que são naturais, elas não conseguem pensar com olhos espirituais. Terceiro, eles não criam que Cristo fosse o Filho de Deus e que ele pudesse vir como homem. Para eles, a figura divina era algo tão soberano, tão excelso, que eles não conseguiam entender, inclusive, o cumprimento das Escrituras que diziam que Jesus Cristo ia vir como homem. Aqueles homens não queriam aceitar. Eles não queriam aceitar. Filipenses capítulo 2, verso 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido como figura humana. Eles não aceitam que esse Deus, por amor, possa se despojar da sua divindade. Porque se eles assim pensem, eles também teriam que libertar as pessoas que estavam sob o seu jugo. Eles teriam que abrir mão daquele sacrifício, eles teriam que tirar aqueles vestimentos e se envolver com as pessoas do povo. Falava hoje pela manhã sobre a figura de Madre Teresa de Calcutá, que é uma pessoa que eu não conheço a vida dela profundamente. A gente conhece pelas coisas que aparecem na televisão. Mas o que nos aparenta é que era uma pessoa piedosa e que é uma pessoa que abriu mão de tudo. Esses homens não estavam dispostos a abrir mão de tudo. Várias pessoas foram a Cristo que não estavam dispostos a abrir mão de tudo. Jovem rico chega lá para ele, fala: olha, eu sigo isso, faço aquilo outro, sou fiel aqui, sou fiel lá. Beleza, ótimo, Jesus responde para ele: falta só uma coisa, vende tudo, se entrega. E ele olha, fica triste, ele sabe que ele tinha muitos bens e ele não quer. As pessoas não têm aberto mão para receber Cristo. Elas querem continuar com uma parcela de vida mundana, uma vida secular com Cristo. E Cristo não se molda no sentido dele. Interessante que esse mesmo coração endurecido em relação à figura do Filho de Deus que veio como homem é exatamente a manifestação do amor de Cristo, do amor infinito dele, em que ele se despoja para morrer por mim e para você, que nós não merecemos. É a mesma mentalidade de Nicodemos, que nós já vemos lá em João capítulo 3, que não compreendia que o homem possa ter uma nova origem em Deus. As pessoas não creem. Elas veem um bandido, elas veem uma pessoa que executou algum tipo de problema, qualquer sorte, na espécie, na vida. E quando a pessoa se diz que se converteu, não converteu nada. É isso que nós falamos. Nós não conseguimos ver um grande cantor secular passando a cantar músicas cristãs. A gente não consegue acreditar. As pessoas aqui não acreditavam. Elas não conseguem acreditar que você, passando pelo que você passou, você pode sim ser alguém diferente. Você pode abandonar o vício da bebida e qualquer tipo de vício, Você pode abandonar o seu jeito de falar que não é bíblico, o seu jeito que não é cristão e ter uma mudança de transformação. Interessante ser precisamente nessa carne e sangue que está a plenitude do Espírito e que faz dele a presença de Deus na terra. Eles não creem e não entendem o seu amor que é generoso e gratuito. Eles entendiam que eles tinham que pagar algo, que tinha que continuar aquele sistema opressor. O Cristo desejado por eles é um que se amolde aos seus desejos. E isso Jesus Cristo não faz. Ele não pode fazer, não quer fazer e não vai fazer. As igrejas por aí, muitas delas, elas vendem um Jesus diferente do que está na Bíblia. Jesus Cristo, ele não se amolda a essas situações. Pessoas andam com crucifixos no peito, Bíblias debaixo do braço, mas não tem nenhum tipo de mudança de vida, nenhum tipo de mudança de caráter. Nós temos que ter mudança e transformação. Os dois últimos versículos, João capítulo 6, versos 43 e 44, diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo está parecendo um disco rachado, porque ele continua falando a mesma coisa de formas diferentes, que as pessoas não entendem. Ele fala de uma forma que eles não entendem, ele fala através de sinais, eles não entendem. Ele continua testando, continua falando, e eles não entendem. Jesus não entra em discussão sobre a sua origem divina ou humana, mas interrompe o comentário denunciando a murmuração deles. O que aqueles homens queriam era apenas entrar numa discussão sem fim, uma discussão sem fundamento da origem dele divina ou de uma origem dele que era humana. A murmuração não tinha apenas o intuito de insultar Jesus e a sua causa, mas entendia que a revelação divina podia ser tratada pela simples discussão do aluno do mundo assunto, desviando assim a atenção da graça de Deus. O mais importante não era quem veio e como veio, sim a graça de Deus que ela se manifesta nos homens. Nós temos que entender essas coisas. Nós temos que focar o nosso pensamento e a nossa vida nas coisas que são do reino. O Senhor fala, busca o reino e a justiça. Busca as coisas espirituais, busca o entendimento da palavra, busca se conformar à vontade de Deus, busca viver como Jesus vivia. Tem um livro antigo que ele falava assim, nos passos de Jesus, como é que é? Como que Jesus agiria? Nunca existiu. Hã? Nos nossos passos, o que faria Jesus? Como que você agiria? Como você tem que agir? Como que Jesus agiria em determinadas situações? E hoje pela manhã, a irmã dos reis, ela confessou um problema dela, brigou com aqueles bandidos lá, querendo passar aqueles troços lá de dinheiro, ó, teu filho está doente e tal. E aí ela pegou e detonou o cara no telefone. Depois que ela desligou, ela parou e falou assim, poxa, eu podia ter falado com o amor de Deus para esse homem. E ela confessou. Podia ser que não acontecesse nada, mas poderia ter acontecido. E esse tipo de constrangimento é um constrangimento que nasce do Espírito. O Senhor espera que nós ajamos como seres espirituais e renovados. À medida que o homem permanece confiante na sua própria habilidade, sem ajuda divina, e está contente em assim permanecer, ele não pode vir ao Senhor, ele não pode crer. Você não consegue pelas suas próprias forças, você não consegue pelos seus próprios esforços, mas você depende de Deus. A murmuração não tinha apenas o intuito de insultar, mas eles queriam desviar o assunto da graça de Deus. Eles queriam, através dessa incredulidade, não só atrapalhar, mas eles também queriam perturbar as mentes que eram mentes frágeis, mentes que não são firmadas na palavra. Muitos são tão incrédulos, tão desconhecidos da palavra, das coisas de Deus, que dependem da opinião dos homens. Os incrédulos se deleitam na sua dureza de coração e condenam o Evangelho só porque ele não os agrada. As pessoas não querem ouvir o Evangelho verdadeiro. Eles querem ouvir que é vitorioso, que vê anjo, que você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Como é gostoso num momento de luta e dificuldade alguém vem e traz uma palavra dessa para você. O problema é que, na sua grande maioria, não acontece. E quando não acontece, você se entristece, você culpa, não a pessoa que falou, mas o próprio Deus. Jesus então apresenta o seu discurso sobre a dependência divina na salvação de uma forma negativa. Primeiro tinha dito e eles não entenderam. João capítulo 6, 37: todos que o Pai me dá virão a mim, e aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Agora ele afirma que nenhum esforço humano pode levá-los à salvação, somente o Pai pode levá-lo a dar esse passo, pois a ressurreição era admitida e defendida pela escola farisaica como prêmio para a observância da lei. Eles acreditavam na ressurreição, mas eles acreditavam que essa ressurreição vinha do cumprimento da lei. A lei, ela vem de Deus. A lei, ela foi cumprida por Jesus Cristo. Mas a lei não pode te dar a salvação. Entenda que o cumprimento da lei, ela é a partir do momento em que você está salvo e é escolhido pelo Senhor. E aí, as suas ofertas e sacrifícios, do cumprimento da vontade de Deus, são olhadas de uma maneira diferente, porque são um pouco ou menos mácula do que uma pessoa que faz apenas para conseguir a sua salvação. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Para finalizar, Efésios capítulo 2, verso 1: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Senhor, ele nos resgatou, não numa condição boa, não numa condição que você estava perfeitinho, como um vaso que está na prateleira, de uma forma perfeita, agradável para ser comprado. Não, você estava cheio de defeitos. Você estava cheio de defeitos. E o Senhor fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E dessa maneira que Ele nos toca e Ele nos escolhe, e não de uma maneira diferente. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós mais uma vez nos constrangemos perante a Tua palavra. Constrangemos, Senhor, porque qualquer esforço humano que venha a partir de nós, ele é insuficiente. Nós precisamos que o Senhor nos constranja, que o Senhor nos toque. É intensiva a nossa oração, domingo após domingo, porque, Pai, a única coisa que nós podemos fazer é clamar pela Tua misericórdia, para que o Senhor nos alcance, para que o Senhor nos enche do Teu amor e da Tua graça. Estamos, Pai querido, mais uma vez na Tua presença, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ensine. Que o Senhor, Pai querido, mostre que não é para os nossos esforços, mas que nós sim temos que agir consoante a Tua vontade, consoante a Tua palavra. Pai querido, que nós possamos ser constrangidos pelas coisas que nós já ouvimos, para que nós possamos nos posicionar nas situações do mundo, nas situações do dia a dia, nos relacionamentos, Pai, de uma forma como o Senhor assim mesmo faria. Que nós possamos semear a luz, que nós possamos semear a Tua palavra, que através dos nossos atos, Pai, nós possamos propagar o Teu Evangelho para toda a criatura, Pai. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.